Olá e seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, por trás de uma cara meio burocrática, toca o coração de milhares de famílias no Brasil. A gente vai falar sobre o que acontece quando uma criança é registrada só com o nome da mãe e em algum momento surge a necessidade ou o desejo de incluir o nome do pai nesse documento. Para guiar nossa conversa, a gente tem um conjunto de regras, um provimento de 2012, que basicamente criou um mapa para essa situação. E a nossa missão hoje é decifrar esse mapa. A gente não vai ficar lendo artigo de lei, mas sim entender na prática como funciona esse processo nos cartórios, quem pode começar e o que acontece em cada etapa. Ok? Vamos destrinchar isso.
É uma ótima forma de colocar. Porque é exatamente essa a intenção por trás dessas regras, sabe? Criar uma via mais simples, mais acessível. Antes disso, a única porta era do fórum. Era processo judicial, que a gente sabe que pode ser longo, caro e bem desgastante emocionalmente. A ideia aqui foi criar uma etapa anterior, uma espécie de triagem no cartório.
Certo, então vamos para a parte prática. Vamos imaginar o cenário mais comum: uma mãe com um filho menor de idade, ou até o próprio filho, já com mais de 18 anos, que decide indicar o suposto pai. Então, por onde essa pessoa começa?
Olha, o ponto de partida é surpreendentemente simples, e essa é a primeira grande vantagem. A pessoa interessada, seja a mãe ou o filho maior, só precisa ir a um cartório de registro civil.
Ah, mas precisa ser o mesmo cartório onde a criança foi registrada? Porque isso pode ser um problema, né? Se a família se mudou de cidade, por exemplo.
Exato. E a norma pensou nisso. Ela pode ir a qualquer cartório de registro civil do país.
Nossa, isso facilita muito.
Demais. É um detalhe que parece pequeno, mas na prática, olha, remove uma barreira gigantesca de acesso. Ninguém precisa viajar de volta para a cidade onde o filho nasceu só para iniciar esse procedimento.
Ok, então a pessoa chegou no cartório. E aí? O que acontece lá? É muita
Pô,
papelada?
na verdade, o papel do oficial do cartório aqui é mais de um facilitador. Ele não vai julgar nada. Ele vai pegar um formulário padrão e preencher junto com a pessoa. O trabalho de quem indica o pai é fornecer o máximo de informações que tiver: nome completo, profissão e, o mais importante de tudo,
O endereço?
o endereço. Essa é a peça-chave. Sem ele, o processo trava antes mesmo de começar, porque o objetivo dessa fase é localizar e notificar essa pessoa
Entendi.
e encaminha para a próxima etapa.
E essa próxima etapa, então, não é mais no cartório. O caso, sobe de nível, digamos assim.
Sobe de nível. Perfeito. O oficial do cartório não tem poder para decidir nada sobre a paternidade. Ele junta tudo e envia o pacote para o juiz corregedor da comarca.
Espera aí. Então, um juiz já entra em cena nesse ponto, antes mesmo de virar um processo judicial formal.
Exato.
Isso parece diferente. Qual é a lógica por trás disso?
A lógica é da supervisão e da garantia. O juiz não está ali para iniciar um litígio, mas para garantir que o procedimento corra de forma justa e segura para todos. Ele atua como um mediador com autoridade, né? A primeira coisa que ele faz é mandar uma notificação oficial para o suposto pai, no endereço que foi fornecido, perguntando: olha, a paternidade que lhe foi atribuída, ela procede?
E o juiz fala só com o suposto pai?
Não, a norma diz que, sempre que possível, o juiz também deve ouvir a mãe, para ter o quadro completo. E tem outro ponto que é fundamental. Para proteger a privacidade de todo mundo, o juiz pode decretar que todo esse procedimento corra em segredo de justiça.
Ah, isso é muito importante.
Crucial. Evita exposição, constrangimento.
Certo, o suposto pai recebeu a notificação. A partir daqui o caminho se divide, né? É a hora do sim ou do não.
Exatamente. Uma bifurcação bem clara. O primeiro cenário é o ideal. O pai recebe a notificação, comparece e diz: sim, o filho é meu. Se isso acontece, o caso se resolve de forma muito rápida. O próprio juiz formaliza esse reconhecimento num termo e esse documento é enviado direto para o cartório onde a criança foi registrada originalmente.
E aí, o cartório simplesmente adiciona o nome dele na certidão de nascimento.
Sim, o nome do pai e dos avós paternos são averbados, são incluídos no registro. E fim da história. É o sistema funcionando na sua melhor forma, rápido e eficiente.
Ok, esse é o caminho feliz. Mas e o cenário mais espinhoso? O pai nega, Ou, o que talvez seja até mais comum, ele simplesmente ignora a notificação. Fica em silêncio.
Pois é. Se ele nega expressamente ou não responde em 30 dias, a via administrativa se esgota. O juiz não pode obrigar ninguém a nada nesse ponto. Então, o que ele faz? Ele junta toda aquela papelada e, como a gente diz, passa a bola para o Ministério Público ou para a Defensoria Pública.
Ah, então aí a coisa pode virar um processo judicial de verdade, com investigação de paternidade, talvez até teste de DNA.
Exatamente. O procedimento administrativo funcionou como um filtro. Ele separou um caso que não era consensual. Agora, o Ministério Público ou a Defensoria vão analisar. Se eles virem que há indícios suficientes, aí sim, eles podem iniciar a ação de investigação de paternidade na Justiça. O jogo agora é outro.
Mas as fontes que a gente analisou apontam uma nuance aí. Mesmo com a negativa do pai, o Ministério Público pode escolher não entrar com a ação. Em que situação isso aconteceria?
É uma situação bem específica, mas importante. Se por acaso aquela criança já estiver num processo de adoção, ou seja, caminhando para ter uma nova família, o Ministério Público pode entender que iniciar uma briga pela paternidade biológica naquele momento não seria o melhor para a criança.
O foco é sempre o bem-estar do menor.
Sempre.
Isso faz sentido. Mas, por exemplo, e se os avós paternos biológicos quisessem reconhecer o neto, mesmo com o filho deles negando? Eles perdem esse direito?
Não. E essa é uma ressalva importante na norma. A decisão do Ministério Público de não agir não impede que outra pessoa com interesse legítimo, como os avós, nesse ótimo exemplo, entre com a ação por conta própria. E para fechar essa primeira jornada, tem uma última trava de segurança. A pessoa que inicia o procedimento precisa declarar, sob as penas da lei, que não existe nenhum outro processo sobre essa mesma paternidade correndo na justiça.
Ok, esse primeiro caminho ficou bem claro. É um caminho supervisionado, seguro. Mas e o nosso segundo personagem? O pai que, por iniciativa própria, decide que quer assumir a responsabilidade. O processo para ele é mais simples?
É a segunda grande porta de entrada do sistema e ela é, em princípio, muito mais direta. É o reconhecimento voluntário. A qualquer momento, ele pode decidir, quero reconhecer meu filho. Para isso, ele só precisa ir a um cartório de registro civil. Qualquer um também.
A mesma facilidade de acesso?
A mesma. Ele chega lá e formaliza essa vontade. Pode ser por um documento particular que ele já leva pronto ou preenchendo o formulário lá na hora. Não precisa de juiz, não precisa de notificação prévia. A ideia é desburocratizar ao máximo.
Parece bom demais. Ele simplesmente chega, assina um papel e o nome dele magicamente aparece na certidão da criança.
É quase isso, mas com uma condição fundamental. Um freio de arrumação importantíssimo. O ato dele, sozinho, não é suficiente para alterar o registro. Para que a averbação seja feita, é preciso o consentimento de outra pessoa.
A anuência da mãe, no caso de um filho menor?
Exato. Se o filho for menor de idade, a mãe precisa concordar por escrito. Se o filho já for maior de 18 anos, ele próprio é quem tem que consentir. Sem essa assinatura, o cartório não pode finalizar o processo.
E por que essa trava existe? É só uma formalidade ou é uma proteção para evitar, sei lá, uma alegação falsa ou alguém querendo tumultuar a vida da família?
É exatamente uma proteção. O que está em jogo é o estado de filiação da criança, um dos aspectos mais importantes da identidade dela. A lei protege a estrutura familiar que já existe. Imagine que a mãe já está em outro relacionamento, o filho tem um pai socioafetivo. A chegada de um suposto pai biológico, sem o consentimento da mãe, poderia criar um caos jurídico e emocional. Então essa anuência funciona como uma confirmação de que aquele reconhecimento é bem-vindo e corresponde à verdade daquela família.
E se a mãe não for encontrada ou se recusa a assinar, o processo morre ali?
Não morre, mas ele muda de caminho. Se a anuência não pode ser obtida, o oficial do cartório não pode prosseguir sozinho. Aí, ele tem que fazer o que a gente já viu no outro caminho, mandar o caso para o juiz decidir. O judiciário entra de novo como essa salvaguarda.
É fascinante como os dois caminhos, embora diferentes na origem, têm esses pontos de convergência, essas redes de segurança. E, falando nisso, as regras trazem algumas proteções gerais que valem para qualquer um dos casos, certo?
Perfeito. A primeira é um dever de vigilância do oficial do cartório. Se ele suspeitar de qualquer coisa, fraude, falsidade, má-fé, uma história que não fecha, ele tem o poder e o dever de não fazer o ato. Ele pisa no freio, paralisa o procedimento e manda o caso para o juiz, explicando por que está desconfiado.
Então o oficial não é só um carimbador de papéis? Ele tem uma espécie de dever de desconfiar?
De forma alguma. Ele é o primeiro guardião da segurança do ato. Ligado a isso, está o dever de identificação rigorosa. Ele precisa checar os documentos de todo mundo com muito cuidado e arquivar cópias.
Certo.
E claro, a questão do acesso financeiro. A norma deixa claro que as regras de gratuidade devem ser aplicadas para que ninguém deixe de registrar um filho por não poder pagar as taxas do cartório.
Tem um ponto no material que me chamou muita atenção, quase uma nota de rodapé, mas com uma implicação enorme, a questão da idade do pai que quer reconhecer o filho.
Ah, sim. A regra sobre o pai relativamente incapaz. É uma das disposições mais interessantes.
O que ela diz exatamente? Se o pai do nosso exemplo tivesse 16 ou 17 anos, ele precisaria da autorização dos pais dele para reconhecer o filho?
Não. E isso é muito poderoso. A lei diz que um pai, mesmo sendo menor de idade, com 16 ou 17 anos, pode realizar o ato de reconhecimento de um filho por conta própria, sem assistência dos seus pais ou de um tutor.
Isso é uma baita declaração da lei. Ela está basicamente dizendo que o ato de assumir a paternidade é tão pessoal, tão fundamental, que se sobreponha à incapacidade legal geral de um adolescente.
É precisamente isso. A lei entende que a paternidade é um direito e um dever personalíssimo. Não cabe aos avós da criança vetar ou autorizar a decisão do filho deles de assumir sua responsabilidade. É um ato de maturidade que a lei faz questão de validar.
Ok, vamos amarrar tudo isso. Se a gente olhar de cima para o mapa completo que essas regras desenharam, o que a gente vê?
A gente vê um sistema inteligente com duas portas de entrada. A primeira é uma espécie de convite supervisionado à paternidade. A mãe ou o filho indicam o pai e o judiciário gerencia esse contato de forma segura. A segunda é uma aplicação voluntária à paternidade. Um caminho mais rápido, mas que depende de um consenso para ser concluído.
E ambas as portas levam ao mesmo lugar, que é o reconhecimento legal, mas por estradas com diferentes níveis de supervisão. O sistema todo parece um grande filtro, né?
É um filtro projetado para resolver o que é consensual de forma rápida e barata e encaminhar o que é litigioso para o lugar certo, que é a justiça. O objetivo final é dar uma resposta à criança, garantir o direito dela ter o nome do pai no registro, mas fazendo isso de uma maneira que economize tempo, dinheiro e, principalmente, o desgaste emocional de um processo judicial.
Essa análise nos deu uma visão muito clara de como a lei tenta, na prática, facilitar a construção de um dos vínculos mais essenciais na vida de alguém. Isso nos deixa com um pensamento para o final. Todo esse procedimento que a gente destrinchou hoje é sobre formalizar um nome num documento, sobre estabelecer um vínculo legal no papel. A questão que fica é como esses instrumentos frios e técnicos interagem com a bagunça quente e complexa dos laços afetivos. Em que medida a formalização de um nome numa certidão realmente transforma a dinâmica e a realidade de uma família que viveu talvez por anos com aquela ausência? É a lei refletindo a vida ou a lei tentando moldá-la?